As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Esta é uma notícia Rádio Hertz. A Polícia de Segurança Pública identificou 6 pessoas no acampamento do Flecheiro como resultado dos disparos que foram efetuados naquela área urbana de Tomar na madrugada do último dia 4 deste mês. A nossa redação apurou, ainda junto de fonte policial, que estiveram em causa desavenças familiares e que os autores dos disparos se colocaram em fuga logo após o sucedido. Foram também confirmados danos numa janela de um apartamento situado nas imediações do acampamento e ainda num automóvel. Ao nível de apreensões, a ERT sabe que a PSP apanhou alguns dos invólucros utilizados. Os combustíveis estão a escassear em Tomar a cada hora que passa. Num recente ponto de situação, feito pela reportagem da Hertz, nos 6 postos de abastecimento da área urbana e respectiva envolvente, já não há gasóleo no Alves Bandeira, Nacional 110, Casais, na Galp, Venda da Gaita, sendo que este mesmo combustível está a chegar ao final na Cepsa, na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira. Quanto à gasolina, já não está disponível na Galp da Venda da Gaita, na referida Cepsa e na Repsol da Rua de Coimbra. No posto do Alves Bandeira, resta a de 98 octanas. Quanto à Galp de Carvalho de Figueiredo, tudo indica que dentro em breve possa ver os seus reservatórios chegar ao final, ainda que nesta altura tanto a gasolina como o gasóleo estejam disponíveis. Contas feitas, esta terça-feira pode significar o final de combustíveis na esmagadora maioria dos postos tumarenses. Registo ainda para a Repsol da Estrada da Serra, disponível para todos os veículos, até porque faz parte da rede estratégica de abastecimento, mas com restrições a um máximo de 15 litros. Por veículo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Comissão Política do Partido Social Democrata de Tomar emitiu um comunicado onde refere que Tomar não existe para o governo. O texto, enviado para a redação da Hertz, dá exemplos que justificam esta tese, nomeadamente com a APA, Ministério do Ambiente, que estão há meses para resolver ou dar uma explicação dos atentados ambientais provocados pelas descargas do Rio Nabão. As infraestruturas de Portugal, que não reparam em condições as estradas nacionais que passam em Tomar e que oferecem perigos para quem nelas circula, sendo que nem o Primeiro-Ministro e outros membros do Governo escapam. Vão a todo lado, em especial neste período eleitoral, mas não marcaram presença na festa dos tabuleiros, refere o PSD. Desta feita, está em causa a greve dos motoristas de matérias perigosas, com repercussões negativas para a vida de todos nós, e o Conselho de Tomar fica de fora da rede de emergência de postos de abastecimento para veículos prioritários, o que significa que serviços essenciais, como a circulação de ambulâncias de e para o hospital, a circulação de viaturas de bombeiros em época de incêndios, as deslocações das forças de segurança, entidades de economia social, entre outros, poderão ser seriamente afetadas, alertam os sociais-democratas, que consideram como incompreensível quando concelhos vizinhos possuem 2 postos nesta rede e Tomar, capital do Médio Tejo, com hospital, Instituto Politécnico e outras instituições relevantes para a região, fica de fora. A terminar, o PSD de Tomar desafia a Câmara Municipal a esquecer a afinidade socialista que existe entre Governo Central e Governo Local e a ser firme e exigente na defesa intransigente do Tomar e dos tomarenses.
Rádio R, informação.
Depois de uma fase de acalmia que coincidiu com o tempo mais fresco, eis que os bombeiros de Tomar foram chamados a um incêndio noturno na freguesia de Paialvo, em área de mato. O alerta foi dado por volta da 1 da madrugada desta segunda-feira. Prevê-se, aliás, uma semana de veras complicada no que a fogos diz respeito. As temperaturas vão aumentar e há indicações de que o índice de risco de incêndio está no patamar muito elevado no que a Tomar diz respeito, o que se traduz na proibição de queimas e queimadas, assim como do uso do fogo em espaços florestais. Na região do Médio Tejo, registo para os concelhos de Abrantes, Mação e Cerdoal, que se apresentam no patamar máximo. Todos os cuidados são poucos. Continua a dar que falar a recente corrida do imigrante que decorreu na Praça de Touro José Salvador, em Tomar. Tal como a Hertz avançou, em tempo oportuno, 6 forcados ficaram feridos, 2 dos quais em estado considerado como grave. As vítimas pertencem aos grupos de forcados de Tomar e do Montijo. Este assunto tem feito correr muita tinta nas designadas redes sociais, sendo que desta feita, em esclarecimento enviado para a redação da Hertz, é o próprio grupo de forcados amadores de Tomar que pretende esclarecer algumas considerações que têm-se circulado. Nesse mesmo texto, a citada entidade refere que o Corro de Touros, da canadaria de São Martinho, que saiu à Arena de Tomar, não serviu da melhor maneira para o sucesso do espetáculo, sendo que, ainda assim, é assegurado que nunca o grupo de Forcados Amadores de Tomar emitiu nem emitirá qualquer parecer que responsabilize o empresário João Pedro Bolota do que sucedera na Praça de Touros José Salvador. É ainda dito que o grupo, em 63 anos de história, já se enfrentou com todo o tipo de ganaderias e encastes, com corridas mais duras e menos duras, e isso não se alterou na última década. Sendo acusados de declarações antitaurinas, resta afirmar que, infelizmente, são este tipo de notícias encomendadas que quebram e estragam o bonito que a Festa dos Touros tem, refere o grupo de Forcados Amadores de Tomar neste comunicado enviado para a redação da ERTS.
Javi Web, a primeira a informar.
Tomar vai receber a 7 e 8 de setembro os melhores artistas do mundo na temática das estátuas vivas. Será a 6ª edição do Festival Nabantino, novamente no Mouchão e na Várzea Pequena. O assunto foi analisado na recente reunião de Câmara, à altura em que por unanimidade foram aprovados os preços dos ingressos. Ou seja, os menores de 12 anos terão acesso livre. A pulseira livre trânsito para os dois dias público em geral custará 5 euros, sendo que para os jovens dos 13 aos 18 terá o preço de 2 euros. A pulseira diária para o público geral custa 3 euros, enquanto quem tem entre os 13 e os 18 anos pagará 1 euro e 50 cêntimos. A vereadora Filipa Fernandes, responsável pelo Pelouro, explicou os moldes deste festival.
O Festival de Estátuas Vivas irá, a proposta que vem é ser aprovada nos mesmos termos que o ano anterior, sendo que este ano a temática, como sabem, muda e vamos dar relevo aqui a Tizas da Língua Portuguesa, que é a Sofia de Mel Breiner. Portanto, o primeiro dia das Estátuas Vivas fazemos então esta evocação à Sofia de Mel Breiner. E o segundo dia teremos então as melhores performances dos artistas que estarão cá em Tomar, de realçar que está a decorrer um concurso internacional e que esses artistas serão apresentados então aqui no Festival de Tomar. Portanto, os melhores artistas a nível mundial virão ao Festival de Estátuas Vivas de Tomar e apresentarão a sua melhor performance, portanto aquela que venceu, no segundo dia do festival. Dizer-vos que este festival distingue-se dos demais exatamente porque os dois dias apresentam momentos distintos. Se no primeiro temos sempre aqui a parte histórica e educativa, onde apresentamos uma parte da história de Portugal, ou outra, no segundo dia temos sempre então a parte mais lúdica e aquela que muitas vezes atrai os visitantes. Aqui os preços mantêm-se iguais, o recinto também no mesmo sítio, portanto no Mouchão e no Parque da Várzea Pequena.
Dois homens de 21 e 30 anos foram detidos pela Polícia de Segurança Pública de Santarém por furto qualificado em estabelecimento comercial. No esclarecimento enviado para a redação da ERTS, o Comando Distrital de Santarém referiu que a dupla arrombou a montra do referido espaço e furtou a máquina de tabaco ali existente. Os suspeitos encetaram a fuga numa viatura, também ela furtada, tendo sido interceptados pelos elementos policiais momentos depois. A PSP apreendeu uma máquina de venda automática de tabaco, em boas condições, um automóvel e ainda 4 garrafas diversas de bebidas alcoólicas. Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva a um e apresentações periódicas a outro.
Rádio Web, informação.
Está em curso a Operação Migrante 2019. A Guarda Nacional Republicana, através do Comando Territorial de Santarém, implementou um dispositivo na cidade de Fátima, com particular atenção ao santuário e zona envolvente, de modo a garantir a segurança e tranquilidade públicas, bem como a fluidez do trânsito, durante a peregrinação dos migrantes, ocasião em que são esperadas milhares de pessoas, pelo que serão empenhados militares de diversas valências, nomeadamente territorial, trânsito, intervenção, investigação criminal, patrulhamento a cavalo, patrulhamento ciclo e com equipas de Tourist Support Patrol, binómios sinotécnicos, operações especiais, manutenção de ordem pública e inativação de explosivos. Durante os trajetos, a GNR aconselha os peregrinos a andar em fila indiana, sinalizar o início e fim dos grupos, não andar na estrada, mas sim pela berma, caminhar sempre na berma contrária ao sentido do trânsito, não andar em locais onde seja proibida a circulação de peões e usar sempre quer de dia, quer de noite, coletes refletores, entre outros conselhos. Na sequência do incêndio que recentemente assolou mais uma vez o Conselho de Mação, encontra-se à disposição dos produtores pecuários forragem e ração que deve ser solicitada ou diretamente levantada na Junta de Freguesia de Cardigos, onde se encontra concentrada. O açúcar disponível para alimentação dos enxames de abelhas afetados será distribuído pela Melbandos, cooperativa de apicultores do Conselho de Mação. Os apoios do Governo para os produtores agrícolas atingidos por mais esta catástrofe resumem-se à medida 6.2.2 do PDR para as freguesias de Cardigos e Amêndoa e à medida 10 do PDR para a freguesia de Carvoeiro. No texto enviado para a ERTS, a autarquia refere que tudo fará para apoiar a população em mais este momento de grandes dificuldades e de reconstrução. O registro de prejuízos é gratuito, mas obrigatório para quem pretenda repor os meios de produção destruídos, sendo também completamente suportada pela Câmara Municipal e seus parceiros a formalização da candidatura e o seu acompanhamento. Os agricultores afetados deverão ser portadores de toda a documentação relativa às suas parcelas e da maior informação relativa aos prejuízos, incluindo o número de árvores destruídas, metros de mangueiras ou vedações ardidas, entre outras.
Rádio Web, a primeira a informar.
Alqueidão, Alvarangel, Vila Nova e Montes do Conselho de Tomar e Agroal, Tomar Orém, estão na lista das candidatas ao galardão Praia do Ano, iniciativa do Guia das Praias Fluviais que distingue anualmente as melhores zonas de banhos do interior de Portugal. O critério é simples, vencem as praias mais votadas pelo público no conjunto de plataformas, sendo que são elegíveis todas as praias fluviais de norte a sul do país, classificadas pela Agência Portuguesa do Ambiente, refere a organização. A votação decorre até 30 de outubro. Para além das opções já referidas, registro para outras escolhas que recaem no Médio Tejo, casos de Aldeia do Mato e Fontes, em Abrantes, Lago Azul, em Ferreira do Zêzere, Cardigos, Carvoeiro e Ortiga, em Mação, Marmoleiro, Ribeira Grande, Trísio e Troviscal, na Sertã, e Bustelim, Fernandaires, Pego das Cancelas, Penedo Furado e Zaboeira, todas no Conselho de Vila de Rei.
Rádio Web, informação.
A freguesia de Ferreira do Zêzere tem em marcha a preparação de duas iniciativas que fazem parte do programa cultural, em particular o concurso de talentos, Ferreira tem talento, e ainda a Feira de São Brás e Mostra da Tigelada. No primeiro caso, está em causa a realização do terceiro festival, aberto a diversas atividades, sendo que as inscrições estão abertas até 31 de agosto. Já no que à Feira Mostra diz respeito, o objetivo da Junta passa por encontrar o cartaz da edição de 2020, apelando por isso à participação dos eventuais criativos que queiram contribuir com as suas ideias. Pedro Alberto, presidente da freguesia, em declarações à nossa redação, antecipou estas realizações.
O que está em causa realmente é a gente descobrir novos talentos na nossa freguesia, no nosso concelho, e isso tem acontecido. Portanto, esta é a terceira edição. Como disse bem, as duas primeiras correram bastante bem, portanto, tivemos uma adesão significativa para a dimensão do nosso concelho e apareceram realmente talentos. Portanto, Ferreira tem talento. Pronto, e vamos arrancar para a terceira edição. Neste momento estamos a aguardar as inscrições para também confirmar os novos júris que irão estar presentes. Neste momento temos alguns convites feitos, algumas entidades, alguns nomes da música e do desporto nacional. Estamos um bocadinho dependentes também do número de inscrições e qual tipo de inscrições. Se será musical, se será cultural, se será desportivo. Pronto, estamos um bocadinho a aguardar as inscrições. Pronto, basicamente, é mais esta proposta do terceiro Ferreira tem talento.
Tal como o Sr. Presidente agora sublinhou, este é um concurso aberto a diversas atividades.
Sim, não escolheu especificamente nenhum tipo de atividade, portanto, é mesmo descobrir os talentos que possam existir no nosso concelho.
As inscrições já abriram e seguem até ao final de agosto.
Precisamente. Portanto, o terceiro encontro será para finais de setembro, portanto, tem uma data mais ou menos agendada, não definitiva. Pronto, é mesmo aguardar este compasso das inscrições para ver o que é que nos aparece de surpresas para os novos talentos de Ferreira do Zêzere.
Entretanto, também em Ferreira do Zêzere há aqui registo para a Feira Mostra de São Brás, uma iniciativa que passa e muito as fronteiras, entre aspas, da sua freguesia. Neste caso concreto, estamos no processo preparatório no que diz respeito ao cartaz, é isso?
Isso mesmo. Pronto, durante 9 anos foi o nosso staff da freguesia que foi elaborando o cartaz da melhor maneira, recorrendo à praça da casa, digamos assim. O ano passado, como fizemos os 20 anos da feira e os 10 da mostra da Deslada, decidimos criar mais uma iniciativa para que as pessoas pudessem participar e mostrar também as suas qualidades e as suas ideias. E foi isso que aconteceu. Portanto, fizemos pela primeira vez o concurso do cartaz. Tivemos cerca de 26 cartazes para podermos fazer uma seleção e foi uma mais-valia para nós porque apareceram surpresas com cartazes muito bem elaborados. Pronto, e decidimos continuar com este projeto porque vimos que foi muito positivo e foi muito interessante e daí lançámos o desafio outra vez para elaborarmos o cartaz para o São Brás, para a 21ª Feira de São Brás e 11ª Mostra da Deslada para 2020, para que já o possamos apresentar, precisamente neste Dia dos Talentos, que será apresentado o novo cartaz da Feira Mostra de São Brás para 2020.
As associações Paralelo 39 e Fator J do Entroncamento estão a preparar o Festival Midnight Sun, iniciativa com componente solidária e que tem por objetivo ajudar-se na recuperação de Vic James, músico oriundo da Singapura e que está radicado em Portugal, neste caso em Vila Nova da Barquinha, desde 1997. Vic James sofreu um AVC e, apesar de já ter recebido alta médica, continua internado no Hospital de Abrantes há cerca de 4 meses, neste particular por questões burocráticas. Ou seja, como não dispõe de um número de beneficiário da Segurança Social, não tem acesso ao fundamental apoio domiciliário. A Hertz falou com Luís Santos, amigo de Vic James, que fundamentou este conjunto de iniciativas.
Vai chamar-se Midnight Sun, que é o título de uma música do Vic James. Aliás, nós optámos por criar até mesmo o nome dos palcos. Vão ser canções do Vic e coisas muito ligadas ao Vic. Consistirá este evento em 4 palcos, mas são 4 palcos com dimensões pequenas, pelo jardim, isto não é uma cena megalómana. 2 desses palcos trabalham durante a tarde, em simultâneo e alternadamente, e um dos palcos trabalha à noite e vai ter como cabeça de cartaz a banda que o Vic nos deu, a banda que nos deu a conhecer o Vic James em 1994 ou 97, conforme as pessoas conheceram, que são os Sunday's Rags. Claro que não vamos ter o Vic, vamos ter uma surpresa no lugar do Vic. O Samuel Henriques, na bateria, conseguiu uma pessoa que consideramos ser o Vic James das Caldas da Rainha. Mas isso será anunciado mais tarde. Vamos tentar ter o máximo de músicos, de bandas, de projetos, seja de originais, seja de covers, porque são 2 universos em que o Vic sempre esteve bastante envolvido, nesse dia que vai começar às 4 da tarde e vai acabar, esperemos nós, lá para as 3 ou 4 da manhã. Já apresentámos o festival do 12 de outubro, o Midnight Sun, e seguidamente vamos dar o primeiro Flash Help. O primeiro Flash Help. E o que é o Flash Help? São pequenos concertos, é uma espécie quase de festival itinerante de pequenas dimensões com 1 ou 2 ou 3 artistas, sempre em condições quase de o acústico, que vão tocar em vários sítios e fazem uns sets de meia hora, uma coisa assim, sempre com a perspectiva de angariar donativos para ajudar à causa da recuperação do Vic, não é ajudar à causa da criação do festival. O próprio festival do dia 12 de outubro está a ser planeado e está a ser feito com a doação de trabalho de todos os envolvidos. Todas as bandas que vão tocar vão de borla, todos os que vão montar vão de borla, todos os que vão fazer produção e organização vão de borla. A nossa ideia consiste mesmo em vamos ajudar o Vic, não vamos fazer daqui um negócio, não vamos envolver dinheiro, todos nós estamos nesta área, todos nós podemos dar um bocadinho. Se cada um de nós der um pouco de si, conseguimos fazer uma coisa enorme com 0 euros.
Quem não quiser esperar até outubro para ajudar, que essencialmente é aqui a palavra-chave, é ajudar. Quem não quiser esperar até outubro para ajudar, de que forma é que poderá fazê-lo antecipadamente?
Várias. Pode ir a qualquer um destes flash helps que nós estamos a preparar e que vamos inaugurar agora e fazer uma pequena contribuição em alguma caixa que tínhamos lá aberta para receber os donativos, ou pode enviar o donativo diretamente para uma conta bancária que foi criada entretanto e que temos já nas várias plataformas, desde Facebook aos Instagrams, e podem fazer a transferência direta da quantia que quiserem para essa conta. O Vic já recebeu alta médica, fisicamente está em recuperação. Existe neste momento um conjunto de situações que são burocráticas que o impedem de sair do hospital. Ora, isto é uma situação muito grave psicologicamente para uma pessoa, ainda por cima para uma pessoa, um espírito livre como o Vic. Está fechado num hospital, no 9º piso, desde março, e isto acaba por ser muito desgastante para qualquer pessoa, na realidade.
E assim chegamos ao final desta edição. Fique com Ed.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.